E o CBN Saúde começa agora, sempre lembrando aos nossos ouvintes que vocês podem participar desta conversa que eu vou ter com o Dr. Felipe Pinheiro de Figueiredo, que é psiquiatra, inclusive especialista em crianças. E nós vamos falar hoje sobre dois temas, saúde mental e luta antimanicomial. A sua participação, meu caro ouvinte, pode ser feita pelo WhatsApp, DDD 44 9877 9550. Dr. Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite, um bom dia para o senhor, obrigado por estar aqui na CBN.
Jesus, é um grande prazer estar aqui com vocês e com a população maringaense, falando sobre alguns temas que eu acho que são pertinentes para toda a nossa população.
Doutor Felipe, quando se fala de saúde mental, a gente costuma ter alguns preconceitos. Tá? Se fala que em psicólogo, em psiquiatra, é alguém que está desequilibrado. Isso é uma verdade ou isso é um pouco de preconceito? As pessoas têm muito preconceito quando se fala de psiquiatra, psicólogo e de quem trata ou quem busca um tratamento.
Na verdade, esses conceitos de quem precisa de psicólogo e psiquiatra tem mudado ao longo dos anos, Gilson. E hoje em dia a gente costuma dizer que todo mundo que consegue se enxergar ou que tem esse desejo de se enxergar precisa procurar o psicólogo e o psiquiatra. Se enxergar do ponto de vista não só olhando no espelho, mas olhando para dentro, olhando o que sente, o que pensa e os seus relacionamentos e as coisas ao redor. Então, cada vez mais, todo mundo precisa buscar um pouco essa interiorização de si. E o psicólogo, o psiquiatra, são dois dos profissionais que podem ajudar essas pessoas.
Agora, quando se fala em psiquiatra, se fala muito em medicamento. Uhum. Ah, vai ao psiquiatra, tem que receitar o medicamento. Uhum. Muitos médicos, nas várias especialidades, também têm a mesma situação. O psiquiatra passa por isso? Quer dizer, há a cobrança de um tratamento, muitas vezes, como o senhor é especialista na área infantil, de que se tenha que dar medicamento para tratar uma determinada, entre aspas, doença?
Sim, na verdade, há uma cobrança. Você tem razão. Mas é uma cobrança equivocada da população por uma ideia pré-concebida de que se eu vou no médico, eu preciso de remédio. Mas o correto dizer é que o médico ele não necessariamente prescreve remédio e não necessariamente prescreve tratamentos. Na psiquiatria também isso se comporta. Então você vai no psiquiatra para buscar um diagnóstico e nesse diagnóstico, e se tiver diagnóstico, o tratamento pode ser das mais diversas formas possíveis, inclusive com remédio. Ou sem o remédio também. Então, o psiquiatra é o profissional médico que olha para o psíquico e para o comportamento das pessoas para pensar na melhor forma de tratar. Se uma psicoterapia, se uma laborterapia, se uma arteterapia, se uma terapia ocupacional, se uma mudança ambiental com os pais, por exemplo, ou com os familiares, no caso de adultos, se uma internação, se um tratamento medicamentoso.
As pessoas procuram, entre aspas, espontaneamente, um psiquiatra, um psicólogo, no caso do senhor, um psiquiatra, ainda mais quando o senhor é especialista em crianças, ou as pessoas têm uma resistência, quando o senhor vai fazer um tratamento, em se colocar na mesa de que é preciso se conhecer, se descobrir, às vezes a gente não gosta muito do que descobre no psiquiatra. Como é que é esse perfil de quem procura hoje um tratamento? Já que o senhor falou que as pessoas estão mudando, as coisas estão mudando.
Tem mudado. Cada vez mais as pessoas têm se assustado menos quando pensam em buscar o acompanhamento psiquiátrico. Na área da infância e adolescência, que é a área que atualmente eu mais trabalho, tanto na Prefeitura de Maringá quanto no consultório, a população tem chegado com muito menos preconceitos. E geralmente são encaminhados, ou escolas, ou os próprios psicólogos que estão acompanhando, ou outros profissionais e que olham as dificuldades da criança, geralmente são eles que alertam os pais para poderem levar. No caso de adolescentes, ainda existe um grande problema, porque não só, às vezes os pais querem que ele procure, mas o próprio adolescente resiste a essa busca, né? por um próprio processo normal do desenvolvimento da adolescente, que é de se desvincular dos pais. Então, muitas vezes, o que é desejo dos pais não é desejo do adolescente, e essa busca do atendimento médico também é algo, às vezes, complicado por esse adolescente.
Quando é caminhada uma criança, os pais vão e levam a criança, e às vezes o problema não é efetivamente só da criança, é dos pais também. Muitos pais resistem também a isso, ou seja, é difícil você colocar para as pessoas de que quem aparentemente é quem tem um problema mental, não é só ele às vezes, ou às vezes o problema não é dele, é de quem está junto com ele, na relação com ele.
É muito difícil, e na verdade essa situação é muito comum. Então, o que a gente costuma dizer na psiquiatria da infância e adolescência é que eu, por exemplo, que sou psiquiatra da infância e adolescência, sou psiquiatra de famílias, não somente da criança e do adolescente. Porque muitas vezes o problema está nesse entorno aí que você está falando, Gilson. Nos pais, nos professores, na escola, no bairro, na sociedade em que essa criança vive. E a gente precisa tentar mobilizar ações para que essas coisas sejam modificadas. Não só no âmbito individual ou biológico, prescrevendo medicamento ou passando uma psicoterapia para a criança. Mas também nesse âmbito mais global, que nesse lugar onde a criança vive.
Doutor, uma pergunta que não quero calar e gera muita polêmica. Hoje em dia as pessoas têm diagnosticado muitas crianças com hiperatividade e déficit de atenção. Essa palavra se multiplica aqui. Nós temos vários programas do CBN Saúde tratando desse tema. E a gente sempre tem aquele questionamento. Existe o problema? Sim. Às vezes tem que ter tratamento com medicamento. Mas há excessos de diagnósticos nesse sentido. Quer dizer, quando o senhor fala de que existe um ambiente onde a criança vive, tem os pais, tem uma série de fatores. Está se deixando de levar em conta esses fatores e às vezes se foca só na criança e se dá o medicamento numa tentativa de... Ou não, né? Mas de não reconhecer esse ambiente que a criança está.
Gilson, a nossa visão da psiquiatria é de que, na verdade, existe um déficit de diagnóstico de TDAH. Porque a nossa população ela não tem ainda esse entendimento e esses recursos do que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para poder buscar o médico. Então, a prevalência normal na população seria 5 crianças a cada 100 teriam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que a gente vê hoje, por exemplo, na nossa sociedade maringaense, por exemplo, é algo abaixo de 1 a cada 100 crianças fazendo tratamento, quer seja medicamentoso, quer seja não medicamentoso. Então, essa ideia, teoria que se divulga de que existe um excesso de tratamento com o uso de medicação para criança, não é correta se você pensa num contexto epidemiológico geral da população. Mas, claro, vejo e tem alguns casos específicos que chegam, às vezes, no consultório, às vezes a gente escuta falar, que são crianças que estão sendo polimedicadas, e isso é um problema. Isso daí a gente tem que olhar com muito cuidado.
Ou seja, estaria usando um medicamento de forma irregular, mas, pelo que o senhor coloca, é o contrário. A gente tem hoje muitos poucos diagnósticos diante da quantidade de crianças que têm esse tipo de caso.
Sim. Internacionalmente, essa taxa de mais ou menos 5% da população teria transtorno, da população infantil, infanto-juvenil, teria transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Para se ter, porque o senhor colocou 2% Maringá.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
1 a 2%.
Vamos pensar os 2%, por mais que não se tenha aí uma precisão nesse número. Esses outros 3% estão por aí e ainda não foram diagnosticados.
Não foram.
Como é que se tem eficiência nesse diagnóstico?
E eu acho que isso é assim, eles não estão sendo diagnosticados, Gilson, desculpa até te interromper, mas eles estão reprovando, eles estão sendo taxados de burros, estão sendo taxados de vagabundos, eles na adolescência começam a se envolver com outros lugares que não são a escola, porque na escola eles não conseguem prestar atenção e ficar quietos dentro da sala de aula. Então são crianças e adolescentes que vão sofrer e que podem entrar no mundo da criminalidade. Então, é um grande risco a gente dizer que está supermedicando as crianças, sendo que aqui no Brasil isso não existe.
Ou seja, tem um problema sério, sim, mas que está sendo tratado de forma, vamos dizer assim, que com não tanta responsabilidade como se devia.
Sim.
E como é que se faz para reverter isso?
Acho que esse tipo de coisa que nós estamos fazendo hoje, conversando com a população a respeito do que é e do que não é. Né? É, quando você diz assim, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você está falando de algo que transtorna a vida da criança. Você não está falando apenas de hiperatividade. Hiperatividade toda criança tem. Todos nós temos hiperatividade. Basta você pensar, quando você escuta falar alguma coisa que te deixa um pouco mais angustiado, um pouco mais triste, um pouco mais nervoso, a primeira coisa que você faz é balançar as pernas, balançar as mãos, ficar hiperativo. A criança é muito mais do que isso, porque ela não tem nem o controle mental ainda muito bem desenvolvido do que quanto é essa hiperatividade. Então, hiperatividade é normal e é comum na população, na criança especificamente. Mas transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é normal e precisa ser tratado. E o que é o limite entre hiperatividade e transtorno é o médico psiquiatra que deve fazer essa avaliação.
Estou conversando com Felipe Pinheiro de Figueiredo. Estamos falando sobre, agora nesse primeiro momento, a saúde mental. Acabamos terminando falando um pouco, focando em crianças e adolescentes, o déficit de atenção e hiperatividade. Daqui a pouquinho nós voltamos para falar da luta antimanicomial. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD 44 9877 9550. Daqui a pouquinho a gente volta.